Vestibular da UEL.
Bem, dia 15, faltam poucos dias para o fim das inscrições do vestibular 2023 da UEL. O prazo termina no dia 10 de outubro. A universidade oferta 2.541 vagas em 52 cursos de graduação presenciais. E vamos saber detalhes do concurso com a professora Sandra Garcia, que é a coordenadora de processos seletivos da UEL. Boa tarde, professora Sandra.
Oi, boa tarde, Eliette. Boa tarde a todos.
Professora Sandra, vamos iniciar aqui com dois pontos importantes. Então, há a retomada do vestibular em duas etapas, após a necessidade de reformulação devido à pandemia, e também essa realização da primeira fase em 5 municípios. Vamos tratar desses dois pontos, inicialmente.
Bom, a retomada, né, nós fizemos uma avaliação, levamos algumas propostas para o Conselho, né, de Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que avaliou a necessidade de retomar o modelo que a universidade tem de vestibular, porque foi um modelo amplamente discutido. Como a gente colocou já em 2021, aquele modelo que nós apresentamos ao CEP, que foi aprovado, foi um modelo emergencial, de uma fase só. Mas a UEL, ela tem muito apreço, né, pelo trabalho que ela desenvolve em relação às duas fases do vestibular, que foi amplamente discutido internamente e externamente na universidade, né? Então, era necessário a gente retomar, né, para dar condições para que o estudante tivesse ainda mais possibilidades, né, de mostrar o seu desempenho e, com isso, ser classificado.
E com relação também a essa realização, além de Londrina, são 4 municípios em que serão realizadas as provas?
Sim, essa também, nós tínhamos iniciado antes também da pandemia, duas descentralizações, uma em Cascavel e Curitiba, suspendemos durante a pandemia, por orientação aqui mesmo interna da universidade em relação ao perigo, né, que as pessoas podiam, né, também os nossos próprios funcionários, né, que vão para essas localidades, né. Então, este ano a gente retoma, então, Curitiba e Cascavel está mantido, e agora nós também, para estarmos em todas as regiões do estado do Paraná, então nós também agora vamos fazer em Guarapuava e Umuarama.
Certo. Bom, isto então na primeira fase, que será realizada no dia 5 de março de 2023. Como serão as provas? Uma retomada então do modelo anterior à pandemia.
Sim, então no dia 5 nós teremos um dia de prova, né, um domingo, com 60 questões objetivas, né, de conhecimentos gerais. Então é matemática, geografia, história, filosofia, sociologia, química, biologia, né, todos os componentes da base nacional, né, comum da educação básica, do ensino médio. Na sequência há um processo então de classificação, né, porque nós chamamos um número menor de candidatos para a segunda fase. Então, a segunda fase, sim, ela é composta de 3 dias. No primeiro dia, o candidato ele vai fazer uma prova de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, onde ele tem opção, né? Agora, quando ele faz a inscrição do vestibular, ele faz opção se ele vai fazer francês, inglês ou espanhol. O segundo dia é uma prova, então, que é o grande diferencial da UEL, que é a prova específica, né? É uma prova discursiva, na verdade, né? Onde cada curso tem lá no manual do candidato, o candidato vai ver lá quantas vagas tem em cada curso e lá vai estar indicado quais são as 3 disciplinas que serão avaliadas de acordo com cada curso. Então, são 12 questões que equivalem então, a essas três disciplinas e elas são discursivas.
Discursivas, não objetivas. Até alguém pode estar em dúvida.
Não, é discursiva.
Tem que redigir a resposta.
Isso. E desculpe, eu esqueci de dizer que no primeiro dia da segunda fase, além de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, nós temos a prova de redação. Tá? Ela continua existindo no primeiro dia. Então, no segundo dia, a prova discursiva, né, com 12 questões. E no terceiro dia, para os cursos que têm a prova de habilidades específicas, né? Arquitetura e urbanismo, artes visuais, design de moda e design gráfico. Né? O curso de música, a prova de habilidade específica, ela correrá ainda este ano. A única prova que nós teremos ainda no ano de 2022 é a prova então, de habilidade específica do curso de música, que ocorrerá no dia 4 de dezembro.
Em Londrina?
Em Londrina.
Não naqueles 4 demais locais.
Sim, importante, Eliette, frisar que nessas 4 localidades fora de Londrina, somente a primeira fase, né? E no caso do curso de música, na primeira fase não teria tanto problema os candidatos, né, fazerem a prova de qualquer um dos cursos. Mas a segunda fase ela só ocorrerá em Londrina, até por conta da prova de habilidades específicas.
Com relação à redação, que sempre gera expectativa de que temas serão tratados, mas esmiuçando um pouco, professora Sandra, dá para adiantar como é que vai ser? É uma única prova de redação ou é fragmentada em vários textos?
Então, a nossa resolução que definiu esse modelo de vestibular, ela trata até de quatro, a gente pode fazer até quatro propostas, né, para que o candidato possa desenvolver. Nos últimos dois anos, no último ano foram duas, mas ele poderia escolher uma delas, né? Ainda não sei, porque como é bastante sigiloso, também não tenho acesso à prova, então não sei qual vai ser a escolha, né, da banca que está fazendo, né, dos professores que estão elaborando o vestibular, mas continuamos com a mesma indicação, que pode ter quatro textos, né, para que sejam apresentados e que os alunos possam desenvolver em diferentes gêneros.
E os assuntos são sempre muito atuais?
São sempre muito atuais. Acho que a universidade vem tendo esta orientação, né, e acho que os teus cursinhos que preparam, os professores nas escolas, sempre pegam, e é importante também destacar a revista pedagógica que nós temos disponível no nosso site, que a gente faz a avaliação sempre do vestibular anterior. Então, também é um material riquíssimo para os professores e para os estudantes também entenderem como é que é corrigida a prova da universidade. Acho que é bem importante que eles cheguem, né, busquem essa revista e possam ver lá totalmente disponíveis os critérios, né, como é que as provas são corrigidas.
No site da COPES, copes.uel.br, quem ainda não acessou.
Sim, no sumário vai ter lá a revista pedagógica, e daí está livre para todos acessarem, baixarem a revista.
Com relação à inscrição, professora Sandra, podemos então falar em duas modalidades, treineiros ou então quem já pode ingressar na universidade?
Isso, né? A modalidade treineiro é para aqueles estudantes que estão querendo ver como é a prova da UEL, mas eles não terminam o terceiro ano do ensino médio. Então, eles estão na categoria treineiros porque eles não entrarão nas listas, né, dos candidatos realmente classificados. Eles terão as notas deles? Terão, mas eles não entram na contagem que nós fazemos primeiro, da primeira fase para a segunda fase. Então, ele vai ser classificado. Se ele passar a primeira fase, ele faz a prova da segunda fase, mas ele não entra na lista de nenhuma convocação. Né? Não podemos. Então, por isso que tem essa categoria. E os que realmente vão concorrer, que são aqueles estudantes que já terminaram o ensino médio ou que estão cursando o terceiro ano e vão terminar até o final do ano.
Valor de inscrição, R$ 167,00. Mas a universidade também tem, assim, um olhar social também. Este ano, quantos estudantes receberam isenção ou desconto?
Então, é o valor, né, o preço público da universidade, R$ 167,00, porque a universidade ela não tem nenhum recurso vindo da mantenedora, que é o governo do estado do Paraná, para a realização da prova do vestibular. Então, por isso que a gente tem que ter um valor para cobrir todos os gastos, que são muito grandes. Nós tivemos mais de 2 mil candidatos que tiveram ou a isenção ou o desconto, né, em relação ao preço público.
Hoje conosco a professora Sandra Garcia, que é a coordenadora de processos seletivos da UEL. Estamos falando sobre as inscrições do vestibular 2023, reta final. As inscrições seguem até o dia 10 de outubro. Bom, vamos falar, professora Sandra, também, esmiuçar um pouco mais do sistema de cotas. Como é que funciona o sistema de cotas na universidade?
Então, muito importante isso também. O candidato, ele deve, no ato da inscrição, também já indicar primeiro que todos concorrem ao universal. Todos os candidatos que se inscrevem no vestibular, eles já estão concorrendo ao universal. Agora, se ele pertence a uma dessas classes, uma dessas cotas, né, que é 20% das vagas, né, destinadas para negros, né, negros de instituições públicas, que estudam instituições públicas, né, nós temos 20% para alunos de escola pública, né, independente, e 5% para negros, independente do percurso formativo. Então, são 45% das vagas da universidade, elas estão destinadas para cotas. E a partir do vestibular de 2021, nós também, foi aprovado também, né, 5% das vagas destinadas, então, para pessoas com deficiência. Então, hoje nós temos 45% para vagas né, para negros ou escola pública, e 5% para estudantes, então, que tem alguma deficiência.
São 2.541 vagas ofertadas pelo vestibular, mas há outras formas de ingresso aqui também. Quais são?
Não, a primeira forma de ingresso é vestibular, né, a maior forma, onde se concentra o maior número de vagas. Depois nós temos, não são todos os cursos que ofertam, mas nós temos 559 vagas, né, de vários cursos. O edital, inclusive a resolução, ela já está disponível no site da COPES, ela não acontece agora, é só o resultado do Enem, que é do SISU, que é repassado para a gente provavelmente no mês de janeiro, fevereiro, né? Então nós temos esse número de vagas e vários cursos da UEL, né, participam do SISU. Então essa é a segunda opção, né, de entrada nos cursos da UEL. A terceira opção é quando sobram vagas, né, do vestibular ou mesmo do SISU, né, essas vagas do SISU, elas voltam para a lista do vestibular e daí então nós abrimos o que nós chamamos de vagas remanescentes. São aqueles cursos que não preencheram e que o estudante que fez o Enem ou fez o vestibular da UEL teria a possibilidade de fazer uma outra escolha, né? E, por fim, nós temos, então, o portador de diploma, né? Então, se tiver vagas ociosas, e a gente trabalha muito com isso, a nossa reitora sempre nos coloca muito isso, a necessidade da ocupação das vagas, né? Que são vagas públicas, né? O povo paranaense que banca isso, né? Então, é importante que as vagas sejam preenchidas. Então, o portador de diploma, então, aquelas vagas que não foram preenchidas mesmo, então, é uma possibilidade de uma pessoa que já tem um diploma de ensino superior, ele possa, então, concorrer a uma das vagas ainda que a UEL vai estar oferecendo.
Bom, também, então, falamos das vagas remanescentes. Agora, pensando um pouco, professora Sandra, também, houve uma preocupação anterior com relação àquele estudante que estava fazendo o ensino médio e que teve problemas com relação ao ensino remoto emergencial, né? Como é que é a avaliação de vocês nesse momento agora desse processo de inscrições? Ainda há um rescaldo? Porque, inclusive, a gente conversava até um pouquinho antes aqui da entrevista, estamos também num processo eleitoral, um processo difícil, pensando nesse lado social, como que isso influencia no processo seletivo?
Olha, nós temos acompanhado outras universidades no processo de inscrição e há um movimento menor de inscritos em vestibulares, né? Isso nos preocupa bastante, porque esses jovens, né, parecem um pouco desinteressados nesse momento, né? Afinal, foram 2 anos. Quem está no terceiro ano do ensino médio, foram 2 anos de ensino remoto. Claro que isso tem um peso significativo, né, para esses estudantes, principalmente os estudantes das escolas públicas, né, que foram mais afetados, né, a gente sabe disso, né, que isso ocorreu. Então, nós estamos convidando, essa semana está chegando um jornal em todas as escolas públicas do Paraná, né, colocando as informações dos cursos em relação às cotas. Muitos estudantes não sabem das cotas, né, isso, e ele é um direito que eles têm, né? E estamos indicando, inclusive, né, o material que vocês estão disponibilizando aqui no programa, na série Quem Estamos Formando, né, para que os estudantes tirem as dúvidas, né? E a gente chama, né, convoca os estudantes, que os jovens, né, não só os jovens, as pessoas também que já terminaram o ensino médio há mais tempo, que venham fazer o vestibular da UEL. São vagas públicas, são uma formação importante, a universidade é uma instituição pública de qualidade, reconhecida nacionalmente, internacionalmente, então queremos que os estudantes venham fazer a UEL.
A professora Sandra, inclusive, foi uma grande incentivadora da série que você acompanha diariamente aqui na rádio UEL FM, exatamente aqui na Revista do Meio Dia. É a série Quem Estamos Formando, que nós fizemos entrevistas com os coordenadores de colegiado de todos os 52 cursos de graduação presenciais. Inclusive, professora Sandra, amanhã é o último episódio. Hoje foi serviço social, amanhã, então, irá ao ar o curso de zootecnia. E você que está nos ouvindo também, se quiser ouvir as demais entrevistas, nós temos a nossa playlist lá no site da Rádio UEL FM. Você pode ter acesso a todas as entrevistas, conhecer sobre matriz curricular, perfil do profissional formado pela universidade, também campos de atuação, e também ficamos bem felizes que há um QR Code nesse material, professora Sandra, então, distribuído nas escolas, que os alunos podem ter acesso via celular a nossa playlist. Isso foi muito importante também. E esta é uma das ações que se juntam às demais da UEL para colaborar para que os estudantes consigam decidir sobre qual carreira seguir. Teve também recentemente a Feira das Profissões, que também foi muito, eu digo um sucesso, porque houve uma participação maciça, não é, professora?
Sim, com certeza. Acho que todos esses movimentos que a universidade vem realizando, Rádio UEL nos apoiando, TV UEL nos apoiando, a Com, principalmente, com o trabalho que vem desenvolvendo. Então, há um movimento na universidade nesse sentido de fazer a divulgação nas redes sociais, quer dizer, ocupar todos os espaços, né? A rádio, televisão, jornal, a internet, né? As redes sociais, que são muito importantes para chegar até a juventude, né? Então, vamos. Essa semana a gente faz uma intensificação. Acho que, claro, que estamos num momento difícil no país, mas os estudantes têm que continuar, né? A vida nossa tem que continuar. Os estudantes têm que continuar estudando, né? Buscando, né? Uma melhor participação na sociedade. E o conhecimento, a ciência, ela é necessária. Né? E a universidade é aquela que produz isso, né? Então é importante que as pessoas, que os estudantes venham para a universidade.
Inscrições até 10 de outubro pelo site da COPS.
Isso, as inscrições estão abertas. É importante lembrar que o candidato que ainda não fez a inscrição, faça. Que o candidato que fez, teve isenção, ele não está automaticamente inscrito, ele tem que fazer a sua inscrição, né? Então, o candidato recebeu essa isenção, mas ele precisa fazer a inscrição dele. Tem um primeiro momento onde o candidato faz o cadastro dele na COPS, que ainda não é a inscrição. Depois que esse cadastro ele é efetivado, então ele tem acesso à inscrição. Não deixem para a última hora, gente. Não deixem para a última hora. É importante uma tomada de decisão importante de cada um de vocês. A semana que vem nós acaba, né, o processo de inscrição, e a gente espera, né, que os estudantes venham para a UEL e venham conhecer a UEL. A Feira das Profissões foi um importante movimento que a gente sempre faz. Retomar essa feira esse ano foi muito importante, ver esse campus lotado de estudantes, e que nós queremos que esses estudantes sejam os nossos alunos, né, nos próximos anos na universidade.
Inscrição, professora Sandra, inclusive dá para fazer inscrição quem não puder recolher agora. Pode recolher essa taxa até um dia após a inscrição?
Sim, até o dia 11. Então, a inscrição ela vai até ao dia 10, e nós damos ainda mais um dia para que seja efetivado. E lembrando, a inscrição ela só é concretizada após, então, o pagamento, né, do valor da taxa pública que a universidade estabeleceu.
Sobre a logística, não vai ser necessário máscara, pelo menos por enquanto, vai ter uma liberdade maior dos estudantes circularem?
Sim, a orientação agora, a última que saiu da universidade, nós usávamos máscaras até há poucas semanas, né, de não precisar utilizar, mas claro, nós estaremos atentos, né, a tudo que for sendo indicado pela Secretaria de Estado e Municipal e também Ministério da Educação, Ministério da Saúde, em relação à, né, a tomada de... aos cuidados que nós teremos que ter. Então, nesse momento, não. Mas a gente sempre coloca no nosso edital nós iremos tomar as medidas necessárias, caso seja preciso.
Bom, então, só reforçando aqui, inscrições até o dia 10 de outubro. Primeira fase será realizada no dia 5 de março de 2023. Segunda fase, nos dias 2 e 3 de abril. Professora Sandra Garcia, coordenadora da COPS, que é a Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade. Muito obrigada pela presença e parabéns, porque é um trabalho intenso. Professora, a gente vê o quanto você se dedica, é muito intenso. E a gente vem e faz uma entrevista de, às vezes, 10, 15 minutos, mas esse preparo já vem desde o início do ano.
Sim, a logística, né? Por isso que nós precisamos da inscrição agora. A logística ela já está sendo realizada, né, para que esse vestibular, prova sendo elaborada, locais sendo já buscando os locais para a realização da prova. Então, a gente está em total, trabalho total agora para que a gente chegue em março e tudo dê certo, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a Rádio UEL, sempre muito prestativa no sentido de divulgar, né, os cursos da universidade e o nosso vestibular. Obrigada.
Obrigada.
Vestibular da UEL.